Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia, atrair mais investimentos.
Governo inclui 9 empresas no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos.
E estudo vai definir a melhor forma de modernizar essas empresas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Estimular o crescimento da economia sem interferir na iniciativa privada.
Em encontro com empresários, presidente Jair Bolsonaro fala sobre medidas do governo para incentivar a produção.
Não interferência nossa na iniciativa privada, é liberar, é confiar, é acreditar no Brasil, é ver o nosso potencial.
Recursos, equipes e aeronaves.
Vamos falar das ações do governo em apoio aos estados para combater os incêndios florestais.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Diminuir a burocracia, aprovar a nova Previdência e reduzir impostos são algumas das medidas que o governo vem adotando para estimular a economia.
Em um congresso promovido pela indústria do aço, o presidente Jair Bolsonaro explicou aos empresários do setor as ações do governo de incentivo à produção.
Representantes do setor do aço no Brasil receberam do governo indicação de que a economia vai se ajustar. Na 30ª edição do Congresso Aço Brasil, ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro levaram a empresários e representantes do setor mensagens e exemplos do que está sendo feito para destravar gargalos que emperram o desenvolvimento do país. Na abertura do Congresso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou o esforço do governo para aprovar medidas consideradas estruturantes, como as reformas da Previdência Tributária em tramitação no Congresso Nacional.
O governo do presidente Bolsonaro está trabalhando com afinco e determinação para que as reformas necessárias e estruturantes sejam realizadas no menor prazo possível. Reformas que serão essenciais para a saúde financeira e para a sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas perspectivas para investimentos responsáveis e de longo prazo.
O chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, reforçou as ações do governo, citando a proposta para destravar os investimentos através da desburocratização. A proposta está em análise no Congresso.
Muito brevemente, agora no mês de setembro, vamos ter a aprovação da reforma da Previdência diante do Senado Federal e nós vamos poder sim, buscando parcerias no mundo todo, no maior programa de concessões e privatizações conhecidos no mundo. Não há nenhum país do mundo que tenha um programa tão intenso como o Brasil tem de parcerias públicos-privadas, quer na área de infraestrutura rodoviária, portos, aeroportos, ou quer na área de energia, seja ela na área de energia elétrica, petróleo, gás, e nós vamos ampliar a participação da iniciativa privada para ainda outras áreas como saúde, educação, segurança na área prisional.
Na palestra aos mais de 500 empresários do setor, o presidente Jair Bolsonaro disse que não interfere na economia e afirmou que as medidas para estimular o crescimento econômico estão sendo tomadas.
Não adianta tudo ir bem no Brasil e a economia ir mal. A consequência final é o fracasso. Não é apenas perder uma reeleição ou não fazer seu sucessor. É o caos que se instala em seu país. A reforma da Previdência é a proposta mãe disso tudo aí. Bem conduzida na Câmara, está no Senado, acredito que não tenhamos problema lá. Depois vem a tributária, eu tenho falado com a equipe econômica, para que realmente se jogasse na questão de uma reforma que voltasse para a área federal. Então, esse é o nosso foco. Então, o Brasil, no meu entender, na questão econômica, está bem encaminhada as nossas questões.
O presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Sérgio Leite, disse o que o setor espera do governo e afirmou que a confiança pelas reformas propostas é grande.
O grande foco é trazer de volta o crescimento ao Brasil. Agora, importantes avanços que nós precisamos virão com a reforma tributária. A indústria brasileira é o maior contribuinte de impostos para o Brasil. E nós sofremos muito com a carga tributária que nos onera. Então, o nosso grande desejo é que a reforma tributária traga um equilíbrio na arrecadação entre todos os setores. E o que todos nós desejamos, todos nós brasileiros e aqueles que para cá vêm, é que o nosso país tenha crescimento, haja geração de emprego e a gente possa seguir numa rota, que é a rota que o Brasil tem o potencial.
Sérgio Leite anunciou também o lançamento do Índice de Confiança da Indústria do Aço, semelhante às análises feitas pela Indústria e Comércio. Reportagem Daniele Popov.
Nessa época, com o calor e o clima mais seco, muitos estados sofrem com as queimadas.
Pois é, na Ásia, a situação está crítica em locais como Mato Grosso, Rondônia e Acre.
E o governo apoia o combate ao fogo com o envio de força humana e equipamentos.
Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi verificar a situação no Mato Grosso. E a repórter Graziela Mendonça está ao vivo aqui no estúdio e conta os detalhes pra gente. Boa noite, Graziela.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o governo federal está apoiando os estados para evitar que essas queimadas tomem proporções maiores. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje no Mato Grosso para verificar a situação por lá. O estado tem vários focos de queimadas, inclusive no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Ele fez um sobrevoo nas regiões afetadas e discutiu medidas para controlar o fogo. Eu conversei com o ministro agora há pouco por telefone e ele contou para a gente sobre como está a situação por lá. Ele disse que o governo está dando todo o apoio necessário. Vamos ouvir.
Olha, nós vamos ver todas as ações que são feitas pelos estados, iniciando aqui pelo Mato Grosso, com o apoio do governo federal, recursos, brigadistas, aeronaves, enfim, todo o apoio que o governo federal está prestando aos estados nesse combate aos incêndios. Nós fizemos um sobrevoo sobre todas essas regiões que estão tendo problemas, vimos todo o trabalho que está sendo feito, orientamos sobre medidas a serem feitas e também decidimos novas medidas que vão facilitar o emprego de equipamentos e recursos a partir da próxima semana em toda a região da Amazônia.
O ministro disse que o governo federal vai dar esse apoio a todos os estados que precisarem dos reforços federais por conta das queimadas. Mais de 1.000 brigadistas do IBAMA e do Instituto Chico Mendes já estão atuando para conter as chamas em regiões críticas. O ministro falou mais sobre esse trabalho. Vamos ouvir.
Sim, é um grande quadro, mais de 1.000 brigadistas que estão operando em diversos estados ao mesmo tempo, em complementação ao trabalho dos estados. Quem faz o combate primário do fogo são os corpos de bombeiros estaduais e tem em caráter complementar o trabalho do ICMBio, do IBAMA, dos seus brigadistas, enfim, de toda a infraestrutura. Nós temos várias áreas que tem problemas pontuais, mas é talvez a mais destacada é Rondônia, o estado do Mato Grosso, que tem maior quantidade de focos, tem problemas no Acre também, e todas as nossas equipes estão à disposição, como eu disse, desses governos estaduais que já estão combatendo o fogo e os problemas em cada uma das regiões.
E o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso do governo em ajudar os estados no combate a essas queimadas. Mais cedo, em entrevista, o presidente afirmou que esse esforço pode envolver também outros ministérios, com apoio da Força Nacional e do Exército.
É um crime, o governo não está insensível para isso. O pessoal nosso, IBAMA e ICMBio, está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia. Estamos desde ontem conversando com o ministro da Defesa e com o meio ambiente, o que a gente pode ajudar. Daí a justiça também, a justiça pode mandar 40, olha só, acredite, 40 homens da Força Nacional para lá, e mais uma gota d'água no oceano. Forças Armadas, podemos e devemos usar talvez a partir de amanhã unidades ali da região, tá certo? Porque não temos como deslocar daqui para lá. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso.
O ministro Ricardo Salles deve visitar outros estados já a partir da próxima semana para monitorar as queimadas e o desmatamento ilegal. Nazi Gabriela.
Obrigado, Graziela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo quer ampliar o combate à pirataria.
Para isso, os Ministérios da Justiça e da Cidadania assinaram uma parceria para definir ações de proteção à propriedade intelectual.
E a repórter Gabriela Noronha também está aqui no estúdio da Voz do Brasil e explica para a gente o que prevê essa parceria. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, pirataria é crime, mas muita gente aceita e não vê problema em levar para casa CD ou DVD pirata, por exemplo. Mas o governo alerta. A pirataria, o contrabando e a falsificação trazem prejuízos à economia e à sociedade. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública quer reforçar as ações de combate a esses crimes. Nesta quarta-feira, os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Cidadania, Osmar Terra, assinaram um acordo de parceria. Sérgio Moro destacou a importância da ampliação das medidas contra a pirataria.
Temos que aprofundar os trabalhos nessa área, né? Sem demérito nenhum dos trabalhos que têm sido realizados, são muito bons, mas é um grande desafio ainda a ser enfrentado.
Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o governo deve proteger a propriedade intelectual e valorizar a arte.
Na área da propriedade intelectual, nós temos uma preocupação muito grande, porque é a valorização da arte, da cultura, né? da produção intelectual brasileira que está em jogo.
De acordo com o Luciano Tim, secretário nacional do Consumidor, uma das ações previstas será a proposta de mudança na legislação, tornando a pena mais dura para o crime de contrabando.
Um dos pontos, efetivamente, é um estudo de aumento de pena no tema de contrabando, porque acaba sendo um delito que tem uma certa percepção de que não mereceria ser punido, mas aí você acaba alimentando ali uma atividade criminosa que, com perdão da expressão, alimenta outros crimes mais graves, prejudica a indústria, prejudica o emprego, prejudica a tributação.
Atualmente, a pena para o crime de contrabando vai de 2 a 5 anos de reclusão. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Gabriela, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
E o governo se mobiliza para reforçar as ações de amparo a essas pessoas.
As iniciativas de apoio foram discutidas hoje em um encontro entre representantes do governo e deputados federais.
Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência. São quase 7% da população. Pedro Araújo, de Cascavel, no Paraná, tem um filho incluído nessa estatística. Ele tem 37 anos e deficiência intelectual. O pai fala sobre os grandes desafios que eles enfrentam ao longo dessas quase 4 décadas.
Nós sofremos muitas barreiras, não só barreiras físicas, em todos os sentidos, intelectual, educacional, na saúde, em todas as áreas nós sentimos barreiras.
Desde 2017, o Brasil dedica uma semana do ano ao tema. As discussões acontecem na Câmara dos Deputados, de onde saem iniciativas de apoio às pessoas com deficiência. Este ano, na abertura das comemorações, os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Damares Alves, da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, estiveram presentes. O ministro Sérgio Moro falou sobre a importância de dar visibilidade a essas pessoas.
O primeiro passo é realmente chamar a atenção, dar a visibilidade. Isso favorece que se vençam barreiras que são usualmente barreiras culturais.
A ministra Damares Alves voltou a reforçar que ninguém ficará para trás quando o assunto é reconhecimento de direitos. E fez um desafio aos parlamentares que contratem pessoas com deficiência.
E meu desafio, meu sonho é que cada gabinete parlamentar tenha uma pessoa com deficiência física ou intelectual trabalhando. E aqui eu faço esse desafio.
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Para Isabela Paiva, coordenadora de um núcleo da APAE no Distrito Federal, há muito que se comemorar, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Questão de acesso, acessibilidade para eles, por exemplo, piso tátil, rampas, na área de educação, com a área de saúde, tem que caminhar junto com os nossos aprendizes.
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla vai até o dia 28 de agosto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Capacitação profissional, aprender a acessar a internet, evitar cair em fraudes bancárias.
Daqui a pouco vamos falar do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que promove a qualidade de vida de idosos.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A Estação Antártica Comandante Ferraz já está pronta.
Destruída por um incêndio 7 anos atrás, a Casa Brasileira no Continente Gelado vai ser inaugurada ano que vem, mas já começa a receber pesquisadores brasileiros a partir de novembro.
O local vai servir de apoio para que eles pesquisem o clima e o meio ambiente antártico, principal regulador térmico do planeta Terra.
E os pesquisadores vão se deparar com uma estação bem maior, mais confortável e com maior potencial de transmissão de dados.
A Casa Brasileira no Continente Gelado começa a receber cientistas a partir de novembro deste ano, quando vai acontecer a abertura dos laboratórios da Ala Rocha Campus. Paulo Câmara, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, está ansioso para conhecer seu novo local de trabalho.
É uma estação totalmente nova, 17 novos laboratórios, com capacidade de receber mais pesquisadores e uma estrutura de conforto muito grande, inclusive com internet 4G, tudo que para nós, pesquisadores, é muito importante para ter acesso aos bancos de dados no continente, baixar informações, mandar dados em tempo real para o continente para serem analisados.
A Marinha e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações investiram R$2 milhões na compra de equipamentos. A Fiocruz fez o aporte de R$1 milhão para a montagem de laboratórios. De acordo com o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, almirante Sérgio Gago Guida, a previsão é que o Programa Antártico Brasileiro dê um salto qualitativo nos próximos 5 anos.
Porque nós teremos uma nova estação, um novo avião fazendo transporte de pesquisadores, 3 novos helicópteros já adquiridos pela Marinha e um novo navio polar, navio de apoio polar, navio de apoio antártico, operando lá na região antártica.
O Brasil faz parte de um grupo de apenas 29 países no mundo, que tem direito a voz, voto e veto no Tratado Antártico. Para isso, é preciso desenvolver pesquisas na Antártica, região estratégica, geográfica e politicamente, inexplorada de forma econômica, por ser um continente neutro, porém fonte das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, onde se encontram 70% da água doce e 90% do gelo do planeta. Na Antártica, podem estar as soluções para grandes problemas da humanidade, como destacou o professor da UNB, Paulo Câmara.
Um colega nosso do UFMG recentemente descobriu uma bactéria na Antártica que, se introduzida no milho, aumenta a produção do milho em 20%. Vocês vão ter mais comida. E o milho pode ser plantado em regiões mais frias. Então, você não só aumenta a produtividade, como também amplia a área de plantação de milho, por exemplo. Um outro colega nosso encontrou um fungo que produz uma substância que é usada como protetor solar. Uma vez que a Antártica tem sempre uma maior radiação ultravioleta, os fungos desenvolveram ao longo da seleção natural sua proteção normal. E essa proteção que o fungo usa pode ser usada por nós também. Uma planta na Antártica sobrevive 6 meses debaixo do gelo. Então ela produz anticongelantes. Anticongelantes podem ser usados na indústria aeronáutica, por exemplo.
Com a aquisição de um navio quebra-gelo, a Marinha do Brasil poderá apoiar as pesquisas no inverno antártico, compreendido entre os meses de abril e outubro. Hoje em dia, somente 16 militares do Grupo Base permanecem na Estação Brasileira nesse período. Reportagem Capitão-Tenente Fabrício Costa.
Inclusão digital, educação financeira e qualidade de vida para idosos de todo o país.
É a proposta do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que desde março já chegou a 8 cidades brasileiras.
A meta é que até o final do ano, 100 municípios do país contem com um programa.
Aos 57 anos de idade, o pintor Joel de Oliveira Júnior descobriu um mundo de possibilidades nos cursos oferecidos pelo Centro de Artes e Esportes Unificados, CEU, em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ele concluiu a primeira parte de um curso de audiovisual e agora está fazendo aulas de inclusão digital. Segundo Joel, esse conhecimento ajuda a aproximá-lo das novas gerações, inclusive da sua neta.
Faz assim um alto
autoestima pra gente, traz uma sensação de você estar vivendo ao mesmo tempo que o seu neto, vamos dizer. Porque às vezes ela tá lá nas coisas dela, eu me senti assim, anulado, né, pra aquele mundo. E agora não, a gente consegue dividir alguma coisa, aproxima mais a gente das gerações.
Joel é um dos participantes do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, implantado no CEL de Ceilândia em março deste ano. Foi a primeira unidade entregue do programa pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a ministra da pasta, Damaris Alves, o computador é a porta de entrada para atrair o idoso e atendê-lo em suas necessidades, que também passam pela educação financeira e mobilidade, por exemplo.
O que é o programa? Primeiro, a inclusão da pessoa idosa no mundo digital, na tecnologia. Depois, a capacitação. Nós temos muitos idosos que querem voltar para o mercado de trabalho. E terceiro, a gente vai trabalhar também ali combate à violência contra idosos. Por exemplo, educação financeira, no sentido de não caírem mais em fraudes, não se endividar, empréstimo consignado. Mas a gente vai trabalhar também a questão da nutrição, alimentação saudável e acessibilidade.
Para pôr em prática as atividades, o governo doa aos municípios computadores, impressoras, webcams e projetores de imagens para serem instalados nos centros de convivência. O kit com os equipamentos custa em torno de R$70 mil. Investimento que, para o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, é necessário para atender ao crescente envelhecimento da população brasileira.
É um programa muito barato que tem proporcionado aos municípios uma oportunidade de desenvolver uma política do idoso, porque o país já se prepara para ter cerca de 25% da sua população pessoas idosas. Então nós temos que estar preparados. Os municípios, eles têm que estar preparados para essa política.
O programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável atua em 8 cidades brasileiras. A meta é levar o programa a 100 municípios até o final do ano. Reportagem Luana Karen.
Reduzir o tamanho do Estado para que ele possa dar mais atenção à saúde, educação e segurança.
Esse é o objetivo do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal.
O PPI transfere para a iniciativa privada a propriedade ou a administração de empresas e itens de infraestrutura como portos e ferrovias.
O programa incluiu hoje mais uma lista entre os projetos que serão alvo de estudos para serem no futuro privatizados ou concedidos à iniciativa privada.
E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Que itens o governo incluiu na lista de hoje?
Boa noite, Nazo. Boa noite, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Na lista anunciada hoje estão empresas como a Telebrás, Correios, Porto de Santos, Datapred e Sertro. Essas empresas vão ser alvo de estudos para desestatização dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Na lista também foram incluídos o leilão da Lotex, a Loteria Instantânea Exclusiva, e a venda de ações excedentes do Banco do Brasil. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo pretende ainda ampliar o leque de projetos para desestatização.
Também entraram para a carteira do PPI a universalização do saneamento básico, se abriu a possibilidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos, casando isso com geração de energia, abrimos projetos pilotos de PPPs na área de educação, como por exemplo, creches, na área de segurança pública, presídios e também iluminação pública, se reabre depois de 30 anos a exploração dos direitos minerários de 10 novas áreas. Também se incluem 4 novas hidrelétricas, 3 novos arrendamentos portuários e a política de estímulo à cabotagem.
E, Márcia, existe uma previsão de quanto pode ser arrecadado com essas desestatizações anunciadas hoje?
Olha, Gabriela, os estudos que vão definir a melhor forma de atrair investimentos para os projetos anunciados hoje também vão fazer, também vai ser feito o cálculo de quanto pode ser arrecadado. Segundo a secretária especial do PPI, Marta Feller, o valor arrecadado pode chegar a R$2 trilhões.
E, Márcia, qual que é o balanço do PPI até agora?
Olha, Nazi, em pouco mais de 3 anos foram qualificados quase 250 projetos. 150 foram leiloados e devem gerar cerca de R$260 bilhões de investimentos em 30 anos, sem contar o valor das outorgas, que é arrecadado pelo governo federal, que passa dos R$50 bilhões. Ao vivo, Márcio Fernandes.
O Ministério da Educação prorrogou até 29 de agosto o prazo para quem ainda não se cadastrou na consulta pública do programa Future-se.
Cerca de 50 mil pessoas já realizaram o cadastro e o programa já recebeu mais de 16 mil comentários e sugestões.
O Future-se foi lançado para promover maior autonomia financeira nas universidades e institutos federais por meio de incentivo à captação de recursos.
Para fazer o cadastro, basta acessar portal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.